Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova medida provisória que parcela dívidas com a União.
Câmara poderá criar comissão para tratar dos direitos da mulher.
Deputados lamentam diminuição dos repasses aos municípios.
Cláudio Cajado, do DEM Baiano, protestou contra a queda dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. De acordo com o parlamentar, a diminuição chegou a 39% no mês de março.
O deputado afirma que o repasse é um direito dos municípios. Para Cláudio Cajado, as autoridades precisam criar medidas urgentes para não prejudicar o crescimento dos municípios.
Maurício Randes, do PT de Pernambuco, defendeu a aprovação de projeto que estabelece a jornada de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, seguindo o que já acontece em algumas carreiras, como é o caso dos médicos.
Maurício Randes lamentou ainda a situação difícil por que passam os municípios brasileiros, em especial os da região Nordeste. O deputado destacou que a queda na arrecadação do IPI e do Imposto de Renda fez com que o Fundo de Participação dos Municípios sofresse redução.
Alfredo Kaifer, do PSDB, anunciou que 70% dos municípios do Paraná estão discutindo hoje a queda dos repasses do FPM.
Alfredo Kaifer afirmou que o governo precisa criar mecanismos para socorrer as administrações locais. O deputado explicou que a maioria dos municípios vive dos repasses e a perda pode trazer prejuízos.
Bancada avalia ações públicas e privadas contra desastres naturais.
Ângela Min, do PP, cumprimentou o Palácio do Planalto pelas medidas em favor da reconstrução de Santa Catarina. Ela lembrou que o Estado foi duplamente penalizado em razão da catástrofe natural e pelos efeitos da crise financeira internacional.
Ângela Min assinalou que incentivos para a agricultura, a liberação do FGTS e de linhas de crédito estão entre as medidas que estimularam a economia catarinense, evitando demissões em massa.
Décio Lima, do PT, denunciou o desperdício de toneladas de alimentos enviados a Blumenau para socorrer as vítimas da catástrofe natural que atingiu Santa Catarina. Ele afirmou que a perda de alimentos é resultado da incompetência administrativa da gestão municipal.
Décio Lima narrou que centenas de famílias ainda estão nos abrigos improvisados, nas escolas da rede pública ou em galpões alugados a preços elevados, com condições mínimas de conforto, e dependem das doações feitas por empresas e cidadãos.
Nilson Mourão, do PT, manifestou preocupação com o nível da água do rio Acre, que vem subindo rapidamente com as últimas chuvas. O deputado explicou que quando o nível do rio sobe, os acreanos sofrem as consequências da enchente, que leva muitas famílias ao desabrigo.
Nilson Mourão pediu que o governo federal esteja preparado para ajudar a Prefeitura de Rio Branco e o governo do estado no atendimento a essas famílias que ficarão desabrigadas numa eventual enchente do rio Acre.
Vanessa Graciotin, do PCdoB, registrou a eleição do senador João Pedro como novo coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional.
Vanessa Graciotin destacou a unidade da bancada, que apesar das divergências partidárias, tem se mantido mobilizada na defesa da Zona Franca de Manaus. Para a deputada, a Zona Franca é um importante modelo de desenvolvimento, não só para o Amazonas, mas para todo o país.
Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, destacou as medidas estruturantes de crédito e de assistência do novo modelo de desenvolvimento da Amazônia. O deputado explicou que o Plano Amazônia Sustentável objetiva gerar inclusão social e criar a infraestrutura que atenda às demandas existentes.
Wellington Fagundes observou ainda que o escoamento da produção dos estados amazônicos depende de investimentos em logística, como o asfaltamento da BR-163, a implantação da Ferronorte e a abertura de portos.
Maria Helena, do PSB de Roraima, elogiou o projeto de lei que determina a apreciação das demarcações de áreas indígenas pelo Congresso Nacional.
Maria Helena argumenta que hoje o processo demarcatório está exclusivamente nas mãos do Poder Executivo e não admite a participação daqueles que serão de fato atingidos pelas decisões do governo.
Agricultura.
Gilmar Machado, do PT Mineiro, cumprimentou os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário pelo apoio à produção familiar e ao agronegócio. Segundo o deputado, o setor vem apresentando resultados expressivos na safra deste ano, contrariando previsões de muitos analistas.
Gilmar Machado parabenizou os produtores rurais do país, em especial os de Minas Gerais, pelo aumento da produtividade do setor, o que contribuiu para o desenvolvimento do Brasil.
Mainha, do DEM e do Piauí, parabenizou a senadora Cátia Abreu pelo trabalho desenvolvido à frente da Confederação Nacional da Agricultura, discutindo temas importantes como a renegociação das dívidas e a transformação das fazendas em empresas.
Manhinha também parabenizou o município de Luzilândia, no Piauí, pelos 119 anos de fundação, comemorados no dia 10 de março.
Ivan Valente, do PSOL paulista, diagnosticou que o agravamento dos conflitos envolvendo o MST é resultado da ineficiência do processo de reforma agrária e da falta de reestruturação de uma política fundiária e agrícola que atenda às reais demandas do país.
Ivan Valente afirmou que no país todos os assentamentos começaram como ocupação de terra, movimento que deu origem há 20 anos ao MST. O parlamentar pediu ao governo para assegurar a elevação do número de pequenas propriedades e otimizar a produção de alimentos no país.
Educação.
Dr. Rosinha, do PT, parabenizou a Itaipu Binacional por ceder para a Universidade Federal do Paraná uma área de 40 hectares, onde será construída a Universidade Federal da Integração Latino-Americana.
Dr. Rosinha explicou que a universidade visa integrar estudantes de toda a América Latina, oferecendo a eles uma formação humanística e solidária.
Pedro Fernandes, do PTB Maranhense, registrou que São Luís recebeu, em 10 de março, o título de Capital Brasileira da Cultura 2009, em cerimônia realizada no Teatro Arthur Azevedo.
Pedro Fernandes afirmou que o título representa o reconhecimento da importância histórica e cultural de São Luís, que possui papel de destaque nas origens do processo de desenvolvimento nacional. Ele espera que o título possa atrair novos investimentos, principalmente para o turismo.
Homenagem.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, registrou 104 anos do Rotary International, comemorados em Presidente Prudente.
Segundo o Dr. Talmir, o Rotary conta com mais de 1 milhão de membros em todo o mundo e é uma instituição parceira de projetos humanitários ligados à habitação, à educação e à segurança.
Economia.
Câmara aprova a medida provisória que parcela dívidas com a União.
Os deputados aprovaram em sessão encerrada logo após as 8 horas da noite de ontem, medida provisória que autoriza o parcelamento de dívidas com a União.
A matéria, que inclui a possibilidade de os contribuintes parcelarem débitos tributários e previdenciários, foi votada após muita discussão em plenário.
A repórter Mônica Montenegro traz as informações sobre o tema.
Depois de provocar muita polêmica e trancar a pauta do plenário por 3 semanas, a medida provisória 449 foi aprovada nesta terça-feira. O texto permite o parcelamento de dívidas tributárias e previdenciárias e anistia débito de até R$10 mil com a União, entre outros pontos. Para facilitar os entendimentos com o governo, o relator da MP, deputado Tadeu Filippelli, do PMDB do Distrito Federal, mudou o indexador que será usado na renegociação, que passou a ser a TJLP ou 60% da taxa Selic, aplicando-se a que for maior.
Originalmente, eu sempre insisti na TJLP por ser uma taxa de juros de longo prazo. E aí nós estamos fazendo, na verdade, um financiamento, um parcelamento dos tributos fiscais em atraso. Portanto, não é justo que o contribuinte pague por uma taxa que é alavancada, que é inflada pelo governo federal, que é a Selic, para fins de captação e rolagem da dívida dele. O governo, em último momento, esclareceu que se usasse a TJLP como referência, a TJLP poderia ficar limitada sua possibilidade de escolamento para incentivar algum outro programa de nível federal, junto ao BNDES ou qualquer instituição desse tipo. Então, o que eu fiz? Criei uma alternativa.
Mas a mudança recebeu críticas. Para o deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, o texto desmotiva o pagamento de tributos em dia e torna a sonegação mais rentável.
Se o contribuinte tem que recolher imposto de renda, tem que recolher IPI e outras obrigações e deixa de recolher e aplica isso nos títulos da dívida pública, ele tem a remuneração integral da Selic. Então, como é que ele deixa de recolher impostos, aplica numa remuneração de quase 19% ao ano, pré-fixada, e na hora de devolver ao Fisco Federal, ele devolve com 60% da Selic. É você transformar o imposto numa moeda de negociação para multiplicação de ativo financeiro. Houve, na verdade, um estupro, um absurdo fiscal. Estamos deseducando os contribuintes de seguirem regularmente as regras fiscais, sabendo que de 2 em 2 anos vem uma nova regra que libera todo mundo de cumprir com suas obrigações.
De acordo com o relator da medida provisória, a sanção do texto aprovado nesta terça-feira está garantida, exceto a do ponto que trata do índice de correção mensal dos parcelamentos. A MP 458 segue agora para a apreciação do Senado. De Brasília, Mônica Montenegro.
Câmara faz.
Em 2007, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui o rol de procedimentos e serviços médicos. Já encaminhado para o Senado, o projeto permite que os planos de saúde sejam renegociados entre as prestadoras de serviço e os médicos. Assim, com preços mais justos, mais profissionais poderão atender por meio dos planos. Nossos deputados federais sabem que ficando de olho na saúde, todo mundo sai ganhando. Câmara Faz. Compromisso com o cidadão.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, destaca que o anúncio da queda do Produto Interno Bruto no último trimestre de 2008 preocupou a opinião pública brasileira, especialmente o governo e os setores produtivos.
Para Mauro Benevides, o momento atual exige um esforço conjunto da União, estados e municípios e do próprio parlamento, que deve apontar sugestões capazes de contribuir para o enfrentamento da crise econômica.
José Aníbal, do PSDB paulista, apontou a insuficiência de execução do PAC no momento em que o programa seria importante para preservação de emprego ou para a criação de empregos alternativos nos setores em que supostamente estaria investindo.
José Aníbal considera que o governo federal deve adotar uma política mais eficiente de mais resultados em matéria de investimento para evitar o crescimento do desemprego resultante da crise financeira.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, destacou a atuação da Caixa Econômica Federal para assegurar o microcrédito. Segundo o deputado, até recentemente foram liberados 3,3 bilhões de reais em operações desse tipo, no total aproximado de 12 milhões de contratos.
Para Inocêncio Oliveira, a atuação da Caixa no microcrédito ajuda a retirar da informalidade milhares de pequenos empreendedores que, de outro modo, continuariam à margem dos benefícios fiscais que o governo está disponibilizando para vencer a crise e garantir a geração de emprego e renda.
Vicentinho, do PT Paulista, lamentou as cerca de 4.300 demissões ocorridas recentemente na Embraer. Segundo o parlamentar, as famílias dos trabalhadores estão realizando diversas ações em busca de uma solução para o problema.
Na opinião de Vicentinho, a Embraer não poderia pensar somente no lucro, mas sim ter preocupação estratégica com o Brasil, já que é beneficiária de recursos federais.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, informou que a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o requerimento de sua autoria convocando a ANAC para explicar a divergência entre posicionamentos da agência e do governo do Rio de Janeiro sobre a questão dos aeroportos do país.
De acordo com Chico Lopes, a ANAC anunciou a pretensão de privatizar os principais aeroportos brasileiros, mas o governo do Rio de Janeiro teme uma perda de ICMS.
Carlos Santana, do PT Fluminense, fez um balanço de suas atividades parlamentares com destaque para a defesa dos ferroviários, categoria que representa na Câmara. Ele lembrou a luta pela anistia dos trabalhadores demitidos no governo Collor e para rejeitar a MP que previa a extinção da rede ferroviária no país.
Para Carlos Santana, as ferrovias não devem ser vistas apenas com saudosismo. O deputado entende que o sistema pode impulsionar o crescimento econômico do Brasil.
Doutor Talmir, do PV, destacou a importância de valorizar o turismo em São Paulo. Para o parlamentar, é necessário um turismo autossustentável, ecologicamente correto, ligado à questão ambiental.
Doutor Talmir também comentou que o Brasil possui o maior reservatório de água do mundo, que é o aquífero Guarani. Na visão do deputado, a população precisa se conscientizar e pensar na proteção do local.
Ricardo Trípoli, do PSDB Paulista, manifestou preocupação com a licença concedida pelo Ministério do Meio Ambiente para a construção da usina de Angra 3. Ele afirmou que a medida desconsiderou cerca de 40 itens constantes nas exigências feitas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente.
Ricardo Trípoli advertiu que nenhuma instalação nuclear no Brasil pode ser liberada antes de se definir de forma clara o destino do lixo que vai ser descartado quando entrar em atividade. Ele lembrou os prejuízos causados a moradores de Goiânia, em Goiás, no acidente com o Césio 137.
Câmara poderá criar comissão para tratar dos direitos da mulher.
Já foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a proposta que cria uma comissão para tratar de matérias relativas aos direitos das mulheres.
O repórter Rodrigo Bittar, da Agência Câmara, acompanhou a votação na manhã de hoje e tem mais informações.
A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania aprovou nesta quarta-feira a constitucionalidade da criação, no âmbito da Câmara dos Deputados, de uma comissão específica para tratar de temas relacionados ao direito da mulher. A proposta agora será votada pelo plenário. Se aprovada, a comissão será a 21ª comissão permanente da Casa. A proposta original, apresentada na forma de projeto de resolução da deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, determinava a criação da Comissão da Mulher, do Idoso, da Criança e do Adolescente, da Juventude e Minorias. O relator na comissão, deputado Sandy Júnior, do PP de Goiás, no entanto, considerou a abrangência muito grande e defendeu a restrição da temática aos direitos da mulher. Entre as atribuições do novo colegiado estão a análise de assuntos relativos aos direitos de proteção das mulheres e a avaliação e a investigação de denúncias relacionadas à ameaça ou violação dos direitos das mulheres. Durante a discussão da proposta, alguns parlamentares defenderam a rejeição da matéria e o enxugamento da estrutura da Câmara como forma de dar agilidade aos trabalhos desenvolvidos, além de reduzir os custos administrativos. A nova comissão, se tiver sua criação aprovada em plenário, deverá ter estrutura semelhante às outras comissões. Prevaleceu, no entanto, a ideia de que o novo colegiado vai ampliar a representatividade parlamentar e aumentar a participação popular, especialmente feminina, nos temas legislativos. Na mesma reunião, os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram dois projetos que aumentam os cargos em tribunais de justiça. Uma das propostas cria 119 cargos efetivos no Tribunal Regional do Trabalho, da 16ª Região, com sede em São Luís, no Maranhão, e que atende a 185 municípios. Agora, o projeto segue para o Senado. A outra proposta aumenta a composição do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, que passaria de 8 para 13 desembargadores. Esse aumento ainda precisa ser votado pelo plenário da Câmara. De Brasília, Rodrigo Bittar.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, defendeu a aprovação de projetos de interesse das mulheres que aguardam a apreciação do plenário. Ele citou como exemplo a proposta que estende à mãe adotiva os direitos da mãe biológica nos meses seguintes ao parto, entre eles o salário maternidade e a estabilidade no emprego.
O deputado também apoia o projeto que regulamenta os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Lincoln Portela considera inconcebível que na sociedade moderna ainda prevaleçam preconceitos que impeçam as mulheres de obterem as mesmas condições de ascensão social dos homens.
Saúde.
Germano Bonô, do DEM Gaúcho, alertou que a política de saúde mental do país e a luta contra as drogas devem ser urgentemente revistas pelo governo federal.
Germano Bonô criticou a omissão do Ministério da Saúde quanto às ações previstas na política brasileira antidrogas. O parlamentar observou que existem 590 comunidades terapêuticas em funcionamento no país, atuando na recuperação dos usuários de drogas.
Veloso, do PMDB da Bahia, cobrou uma postura mais firme do poder público no combate à dengue. O deputado entende que é preciso haver um esforço conjunto da União, estados e municípios para reduzir o número de vítimas afetadas pela doença.
O Dorico Pinto, do PMN da Bahia, destacou as transformações experimentadas no campo da biotecnologia. Conforme entendimento do deputado, a ciência deve ser utilizada para o progresso e não para a destruição do ser humano.
Para o parlamentar, um dos benefícios que o conhecimento biotecnológico pode trazer é a possibilidade das populações carentes terem melhor acesso a bens e serviços. O Durico Pinto salientou também o aumento da oferta e a redução dos preços de remédios e alimentos.
Segurança Pública.
Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, criticou o posicionamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, favorável à criação de um órgão de controle externo para a polícia. Em sua opinião, quem deve cuidar de casos de abuso policial deve ser a Corregedoria Interna.
Capitão Assunção repudiou as alegações para a instalação de uma Corregedoria Judicial baseadas nas recentes acusações de espionagem ilegal de diversas autoridades durante a Operação Satyagraha.
Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, comentou matéria da revista Veja sobre uma suposta máquina de espionagem montada no Brasil. O parlamentar defendeu a aprovação de projeto que limita e define a utilização de grampos telefônicos no país.
Segundo o parlamentar, a interceptação telefônica é um instrumento extremamente importante para coibir o crime e deve ser utilizado corretamente. Ronaldo Caiado explicou que o grampo não pode ser destinado a intimidar ou a covardar quem quer que seja.
Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, divulgou cortes de 400 páginas nas atas das reuniões do Conselho de Segurança Nacional do regime militar. O deputado explicou que as atas de reunião do Conselho permaneceram guardadas mesmo após a redemocratização do país e agora são abertas à imprensa.
Segundo Jair Bolsonaro, os cortes foram decididos pela Comissão de Averiguação e Análise de Informações Sigilosas, coordenada pela Casa Civil. O parlamentar defendeu a abertura de todos os arquivos, sem exceções.
Lael Varela, do DEM Mineiro, considera que o Estatuto do Desarmamento não é capaz de reduzir os homicídios do país. Em sua opinião, não será retirando o direito de legítima defesa do cidadão que a criminalidade será reduzida.
Lael Varela citou o recente assalto e roubo de 7 fuzis de um quartel do Exército em Caçapava e o roubo de 111 armas do Centro Tático de Treinamento de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. O parlamentar lamenta que a criminalidade cresça em audácia, enquanto pessoas honestas são desarmadas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.